cumprimentar o nosso assessor jurídico, os nobres colegas vereadores, as nossas secretárias, o seu Euclides, que faz presente hoje, um dia chegou um pouquinho atrasado, mas hoje chegou na hora. Beleza, Euclides. Seu Adão do Mato, a dona Fátima, Andresa, o seu Valmor, dona Ana, se sintam bem-vindos nesta casa. E declaro aberta a sessão e passo a palavra ao meu assessor jurídico, doutor Marcos.
Então, hoje recebemos, então, para essa sessão, ofício 58/2022 do Executivo, encaminhando os projetos de lei 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Serão apreciados e votados nesta sessão. Então, começamos, então, pelo projeto de lei número 31/2022, que autoriza a abertura de crédito especial. O crédito especial é no valor de R$ 3.500,00, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Então, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Bloco da Gestão do Bolsa Família, equipamentos e material permanente, no valor de R$ 13.500,00. Então, esse crédito será aberto por superávit financeiro do exercício 2021, do recurso 1087, no valor de R$ 13.500,00. Na exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei executivo 31/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$ 13.500,00 a título de crédito especial. A rubrica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está sendo alocada na dotação Equipamentos e Material Permanente do projeto Atividade Bloco da Gestão do Bolsa Família. E contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Capellini, prefeito municipal. Então, que não vejo nenhum problema quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Temos projeto de lei 32/2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar. É um crédito suplementar no valor de R$ 441.717,62. Então, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. É o Gabinete do Prefeito Municipal, manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R$ 153.367,75. Secretaria Municipal de Administração, manutenção das atividades da administração, vencimentos, vantagens fixas pessoal civil, R$ 150.000. Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ensino Fundamental, manutenção das atividades da Secretaria de Educação, vencimentos, vantagens fixas pessoal civil, R$ 38.355,77. E Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, vencimentos, vantagens fixas pessoal civil, R$ 99.994,10. Total, R$ 441.717,62. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto por excesso de arrecadação do recurso livre 001, no valor de R$ 303.367,75. Por excesso de arrecadação do recurso MDE 00020 no valor de R$ 38.355,77 e por excesso de arrecadação do recurso ASPES 0040 no valor de R$ 99.994,10, que totaliza R$ 441.717,62. Então, como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei executivo 32/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$ R$ 31,62, a título de crédito suplementar. A rubrica está sendo alocada na dotação Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, no Gabinete do Prefeito e nas Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde, do projeto Atividade e Manutenção das Atividades do Gabinete e das Secretarias. Anexo à justificativa do impacto financeiro, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. A justificativa de impacto financeiro para abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação. Vimos pelo presente apresentar estudo técnico acerca dos valores programados para serem arrecadados pelo município de Monte Alegre dos Campos no exercício de 2021. Primeiro quadrimestre, primeiro do 1/2022, 28/2/2022, conforme explicitamos a seguir. O valor orçado para o exercício ficou estimado em R$ 22.500.000. O valor arrecadado até 28/2/2022 em R$ 4.282.121,10. Comparando a arrecadação com a projeção para o mesmo período, somente para o recurso livre de codificação 001, apuramos uma arrecadação excedente à projeção em R$ 303.367,75. Já para a codificação 0020, apuramos um excedente de R$ 38.355,77. E para a codificação 0040, apuramos um excedente de R$ 99.994,10, totalizando o montante de R$ 441.717,62. Por conseguinte, a referida apuração permite a majoração do orçamento municipal, autorizações para investimento a serem alocados nas dotações específicas encaminhadas pelo projeto a ser elaborado. E pela análise dos dados supradescritos, concluímos que, conforme o item 3, deduzido do item 4 a parcela já utilizada, o município de Monte Alegre dos Campos, no atual exercício, teve arrecadação a maior no período entre janeiro a maio de 2021, configurando o excesso de arrecadação adicionalmente ao valor previsto. Artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 4.320/64, provenientes de excesso de arrecadação de recurso livre 001, 0020 e 0040, o montante de R$ 441.717,62. Era o que tínhamos para o momento, atenciosamente. Monte Alegre dos Campos, 24 de março de 2022, Eduardo D'Ambros, contador. Então, aqui está a justificativa para o encaminhamento desse projeto, justificando a suplementação, ou seja, acrescentando esses valores no orçamento do município, para que possam ser utilizados, né, que eles têm que estar, esses valores têm que estar em alguma dotação do orçamento. Então, não vejo nenhum problema quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não. Então, aqui cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos ao projeto de lei 33/2022. Que autoriza a abertura de crédito especial. Aqui autoriza abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 15.000, que obedecerá a seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Bloco da Proteção Social Básica, pagamento extraordinário, calamidade, portaria 751-22, equipamentos e material permanente, R$ 15.000. No artigo 2º, então, o crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto por excesso de arrecadação do recurso 1085, proteção social básica, recurso extraordinário, calamidade, conforme portaria 751-22, no valor de R$ 15.000. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei executivo 33/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$15.000 a título de crédito especial. A rubrica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está sendo alocada na dotação equipamentos e material permanente do projeto atividade pagamento extraordinário calamidade portaria 751/22, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Capelini, prefeito municipal. Então, também não vejo nenhum problema quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores vereadores analisarem o
projeto. Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos então ao projeto de lei 34/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Então aqui é autorizado a contratar pelo período do ano letivo de 2022, iniciando em fevereiro de 2022 e com término previsto para dezembro de 2022, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções, áreas e carga horária mensal a seguir discriminadas. Então, a quantidade são dois monitor de escola, carga horária semanal, 20 horas, e um professor ou professora de história, anos finais, 20 horas semanais. Então, artigo 2º, será exigida para a contratação no cargo de monitor de escola, a formação em magistério e para o cargo de professor de história, a graduação completa na área de atuação, mais as especificações que constam do respectivo plano de carreira do magistério. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de professor anos finais, 20 horas, será de R$ 1.714,45 e do cargo de monitor de escola, R$ 1.345,78. O que corresponde a 2,2 pisos básicos salariais do município. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio transporte e vale alimentação e, no caso do monitor de escola, adicional de insalubridade de 20%, o grau médio, calculado sobre o valor do piso salarial básico municipal e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional deverá ser escolhido obedecendo à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo ou, não havendo, contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária. Tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 4 de abril de 2022. O Nilton João Capelini, Prefeito Municipal. A exposição de motivos é a seguinte. Tem o presente projeto, objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar duas monitoras e uma professora de história, ambos para 20 horas semanais, nos termos dos memorandos 119 e 136, 2022, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em anexo, para atender necessidade de excepcional interesse público. Faz-se necessária a contratação desses profissionais para suprir as ausências, tendo em vista a continuidade do ano letivo de 2022. Também justifica-se as contratações nos termos dos memorandos ante a exoneração a pedido da professora de História e do aumento da demanda dos serviços de monitoras nas escolas citadas. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e ao regime geral de previdência social. Quanto aos cargos de professor de História, 20 horas, uma vaga, e monitoras de escola, 20 horas, duas vagas. Já estão todos criados na legislação municipal, não havendo necessidade de estimativa de impacto orçamentário. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, temos aqui em anexo o memorando mencionado e solicitando o projeto de lei para a contratação desses, na verdade, dois monitores de escola e um professor ou professora de história. Não vejo nenhum problema quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação, então, cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos então ao projeto de lei 35/2022, que autoriza o prefeito municipal a fazer doação pecuniária para o Concepro de Monte Alegre dos Campos. Então, aqui o valor é R$18.000, custear as despesas com a manutenção do veículo Prisma GM de propriedade do Poder Legislativo de Monte Alegre dos Campos, mas atualmente cedido para uso da Brigada Militar no município de Monte Alegre dos Campos. O valor deverá ser descontado no duodécimo, repassado mensalmente pelo Poder Executivo ou Poder Legislativo, em duas parcelas iguais e sucessivas de R$ 9.250 nos meses de abril e maio de 2022. Artigo 2º, então, o Poder Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento de execução um crédito suplementar no valor de R$ 18.500, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Gabinete do Prefeito Municipal, manutenção do Concepro, contribuições, valor de R$ 18.500, total R$ 18.500. Artigo 3º, o crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 18.500. Câmara Municipal de Vereadores, melhoria e expansão do espaço físico, Câmara Municipal, obras e instalações R$ 5.000, manutenção das atividades do Poder Legislativo de área civil R$ 10.000, outro serviço terceiro, pessoa física R$ 3.500, total R$ 18.500. Então, essa vai entrar em vigor na data de sua publicação. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de autorizar o prefeito municipal a fazer uma doação de R$ 18.500 ao Concepro para fins de custear despesas de manutenção destinada à viatura de uso da Brigada Militar no município, mas de propriedade do Poder Legislativo. O projeto é uma reivindicação do Poder Legislativo Municipal, que no ofício 6 de Câmara Municipal de Vereadores, de 4 de abril de 2022, informou que o favor deve ser descontado do repasse mensal realizado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ou duodécimo. A Brigada Militar é a Força de Segurança Pública que tem por função o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, devendo o município auxiliar no que for preciso e sempre que possível, buscando a excelência no serviço prestado pelo referido órgão. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, só ficou um errinho aqui na exposição de motivos de... Vamos pedir para corrigir ali. No valor de 18 ficou 12 e não por extenso. Aqui é o seguinte, o carro de conhecimento público, mas não oficial aqui da Câmara de Vereadores, ocorreu um acidente com esse veículo da propriedade da Câmara, em uso da Brigada Militar, e estava parado há cerca de 2 anos, vai, ninguém não resolvia nunca o que fazer. Estavam, na verdade, se esquivando de resolver o problema e, para que não fique lá parado mais tempo ainda e daqui a pouco se perca aquele veículo que é praticamente novo, está com aproximadamente 40 e poucos mil quilômetros só. Só que para fins de reparos, daí no fim precisou um valor um pouco alto lá, porque tinha uma série de... O custo, né, de chapeação e tal é muito caro, de peças e para reforma, mas já está sendo providenciado lá para que depois o veículo seja devolvido para a Câmara em condições de ir. Então é essa situação. Mas quanto à aprovação ou não, então é que cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito? Paulo Roberto, vereador Paulo Roberto.
Eu quero cumprimentar o nosso assessor, doutor Marcos, o nosso presidente, senhor Assis, colegas vereadores, pessoal que trabalha aqui na casa, senhor Euclides, do camping El Shaddai, que se encontra presente aqui, seu Adão, a dona Fátima, que se encontra aqui, seja bem-vindo, o seu Valmor, dona Ana, dona Andresa também, o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Esse carro, como tive com o doutor Marcos lá olhando ele, a questão tech foi tirado bastante, né? Os pneus tiraram tudo, né? Então eles têm um pouco, custou bastante caro para nós agora. Acho que não vai voltar para a brigada, né, doutor? Você vai ficar?
Não, o carro não vai ficar no poder da brigada. E assim eles fizeram coisas que digamos assim nem ladrão faz com o que eles fizeram com aquele carro. Para ter conhecimento, eles cortaram os 4 cintos de segurança do veículo, coisa desnecessária, puro vandalismo, digamos. Para quem é da um órgão de segurança pública, é uma vergonha o que fizeram com aquele carro.
Eu achei que cortaram, um pouco demais, né? Daí vai a bateria nova, os pneus novos, né?
Retiraram então os 4 pneus, colocaram os pneus lá que não tem condições, estavam no arame lá, que esses pneus tivemos que colocar pneus novos. Então, bateria também, eles retiraram a bateria original do carro, colocaram a bateria velha, não tinha condição. Então, são coisas assim absurdas que fizeram, que é até vergonhoso até de falar o que a brigada foi capaz de fazer com aquele carro. Mas,
vamos eu acho que a gente sempre deu apoio, isso aí foi ter uma indicação, projeto do meu colega Mirinho, né, na época, de doar, fazer essa doação para a brigada, mas a gente precisa. Todo mundo sabe que o jeito que está as coisas, abjato e coisa lá, daí não precisamos de apoio, dar o apoio, e sempre demos apoio. Só que essa parte, não sei se a burocracia da brigada é assim ou o quê, mas foi ter um pouco de desdeixo, né? Porque a gente, enquanto aqui nessa casa, todos os vereadores que passaram por aqui, sabe o que, quanto esforço feito e dinheiro que a gente repassa, né? Nós estamos precisando, nós poderíamos pegar esse dinheiro e colocar nas câmeras que a gente pede, né, de monitoramento aí que está pedindo. Mas acho que agora, de repente, fazer um bom uso, não sei se até deixar como foi o Mirinho que fez isso ali, até uma indicação, se o senhor quiser, né, fazer para a assistência social, que eu acho que é um... faz um belo trabalho, mas a critério de, né, não é, a gente é só uma ideia. Mas era isso, obrigado.
Mais algum dos senhores vereadores que se...
Boa noite a todos, boa noite nosso presidente, boa noite doutor Marcos, aos demais vereadores, a nossa plateia que hoje nos assiste pessoalmente, seu Heraclides, seu Adão, sua esposa, o senhor que me fugiu o nome agora ali, sua esposa também, e a dona Andresa, seu Valmor. Eu tenho só uma pergunta, doutor Marcos. Se foi feito tal, se tem tal vandalismo no carro, nesse carro que foi cedido à Brigada Militar, quem é o responsável por este vandalismo?
O responsável seria o comandante da Brigada, né, do município, né, que, porque assim, ó, a Brigada... extraoficial, eles me passaram, eles fizeram um procedimento administrativo lá de análise da responsabilidade pelo acidente na época. Ficou comprovado lá que o responsável foi a imperícia do policial que estava conduzindo o veículo naquele momento. E depois, a questão de... O segundo que passaram, questão de pneus, eles confirmaram que retiraram os pneus bons do carro e colocaram em outros veículos lá. Eu pedi várias vezes para o comandante ali, mas não obtive resposta quanto à possibilidade de eles fornecerem os pneus novos. Quanto aos cintos, questionei também o que aconteceu, para que isso. Segundo eles, não usam o cinto. E, ao invés de só deixar o cinto lá no lugarzinho deles, cortaram o cinto, só isso. E bateria também, precisou para outro veículo, foram lá e retiraram também e não reporam. Foi isso que aconteceu.
Esse veículo ficou exposto no pátio da brigada, em Vacaria, ou ficou...
Ficou numa das garagens cobertas lá no batalhão, lá na brigada.
Certo, muito obrigado, Dr. Marcos. Porque eu acredito que essas pessoas têm que ser responsabilizadas e pagar, né, o Estado ou os condutores, enfim, pagar as custas. Eu não digo as custas do acidente, porque o acidente pode acontecer com qualquer um de nós que dirigimos. Mas cortar o cinto, tirar os pneus e as baterias, eu acho que essas custas ou o município tem que cobrar do Estado ou o município tem que cobrar dos responsáveis, né? Que, segundo o Dr. Marcos, seria o comandante e as pessoas. Hoje mesmo eu trago uma reivindicação aqui para esta casa das câmeras de segurança no nosso município, por causa de abjeato e outros furtos que tem. Inclusive, o comandante da Brigada aqui de Monte Alegre me procurou, fazendo pedido de mais câmeras em locais estratégicos, né? Que a gente poderia colocar, e eu acho muito bom isso. Excelente ideia. Mas, quanto ao carro, eu acho que a gente tem que ser responsabilizado, os responsáveis, e o município não pode pagar essas custas, sendo que o município não tem culpa nesse processo. Não é um valor muito baixo, daria para talvez a gente colocar todas essas câmeras ou refazer todo esse procedimento de reativar as câmeras com esse valor, sendo que a gente agora tem que repassar esse valor para conseguir fazer esse carro trabalhar de novo. O veículo não é um veículo barato, né? E contando que a arrumação também não saiu barata. Muito obrigado, presidente.
É o seguinte, nós pensamos assim, ó, como eles não haviam entregado para nós oficialmente o carro, nós nem poderíamos receber na condição que estava. E como é um processo muito demorado e todo mundo lá se fazendo corpo mole, lá ninguém quer arcar com a responsabilidade, e optamos dessa forma para fins de evitar um prejuízo maior ainda, porque quanto mais fica lá o carro, pior fica, digamos assim, né? Não é a opção, não é o que eu gostaria estar fazendo de jeito nenhum. Mas foi o que eu encontrei de menos grave ainda, menos oneroso ainda para o município, foi isso. Então, é muito triste ver uma situação dessa.
Mas o processo vai ser feito, doutor.
Pois olha, vamos analisar a viabilidade, porque o contrato de cessão de uso não responsabiliza o Estado nesse ponto ali, responsabiliza o condutor do veículo lá na época. Então, e daí a gente sabe que para receber, se não tiver bens e tal, todo um processo vai muito longe, né? Então, nós não tínhamos muita alternativa nesse momento, né?
Não, eu concordo. Sim. Em o município arrumar o veículo, sendo que nem diz aquele, não importa o tempo, mas que o município seja ressarcido com esse valor.
Obrigado, vereador Wagner. Valdenir ou Mirim?
Cumprimentar o presidente da casa, vocês, Nosso assessor jurídico, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook, o senhor Heraclides, Camping El Shaddai, a fazer um convite aí daqui a pouco mais, seu Amor, dona Ana, dona Andresa, dona Fátima, seu Adão Boeira de Vargas, que hoje foi homenageado, homenageando ele, em nome do seu pai, José Ferreira de Vargas, a estrada que denominou oficialmente hoje Estrada Municipal José Ferreira de Vargas. A respeito do projeto, dessa doação pecuniária para a regulamentação aí dessa questão da viatura, do carro, até que a gente fez o projeto, foi uma indicação minha, porque nós, desde que eu cheguei na casa aqui, a gente sempre foi parceiros da brigada no município, né? Desde a construção do Concepro, essa casa sempre colaborou, porque assim entendemos que todo cidadão de bem depende de segurança pública e nós precisamos manter essa proximidade da brigada com a casa, com a comunidade. A gente sempre recebeu problemas com furtos aqui no município, tivemos muito problema com abigeatos, né? Então, sempre tiveram problemas e a Câmara sempre foi parceira em tentar ajudar e manter a segurança pública no município de Monte Alegre. Então, a gente sempre foi, a casa foi parceiros da brigada do Concepro no município. O complicado é, diria assim, o mau uso da viatura, né? O acidente acontece, né? Então tivemos um problema sério que vem se arrastando aí por 2 anos, né? E eu acho que estava na hora de nós resolver esse problema. E a questão da regularidade, nós estamos aprovando esse projeto hoje, é para nós dar um destino para esse carro, né? Eu acho que dá um fim nessa questão aí que vem se arrastando. Eu diria que nós acho que devemos mandar um ofício para o comandante da brigada no município, né? Que era até dias atrás o tenente Lemes. Me parece que mudou, né? Parece que não é mais o Lemes que é o responsável pela brigada aqui no município. Então, acho que como ele sempre usou aqui o microfone, o comandante, para nos pedir auxílio, ele deveria explicar para a comunidade o que aconteceu, que nós estamos sendo direto e nós somos o espelho da comunidade. Então, nós também precisamos dessa informação, que ele venha, use a tribuna da casa e explique o que realmente aconteceu e que o vereador Wagner está pedindo a questão da punição por o responsável, né? Ele quer ser parceiro, mas nesse momento desmobiliza, né? Desmobiliza, porque a gente também fez doações para as câmeras de monitoramento aí na cidade. Nós tínhamos aí, acredito que, umas 7 câmeras de monitoramento. Não sei o motivo, foram desligadas essas câmeras, não tem monitores ali para que sejam feita esse monitoramento, né? Então, desmobiliza, né? Então, peço até assim que a casa faça esse ofício para o comando de policiamento aqui, que venha, use o microfone e realmente passe a informação para nós e para a comunidade, né? Eu acho que é o mais justo que deve se fazer nesse momento. Meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Gostei das colocações. Com certeza a gente vai fazer esse ofício e vamos mandar para o comandante aqui de Vacaria, da região, aí, para vir a essa casa dar uma explicação o que é que aconteceu, que é um pouco, eu acho um pouco lamentável esse negócio. Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar?
Cumprimento nosso presidente da casa, nosso assessor jurídico, os demais colegas, funcionárias e o pessoal presente que nos assiste e os que nos assistem pelo Facebook. É lamentável, né? O nosso pessoal da linha de frente, né? Que são nossos colegas que eram para manter a ordem, estão escalados para manter a ordem, para andar sempre atento nas coisas erradas que acontecem por alguns no município, nas estradas, seja onde for, né? Nos fazer uma coisa dessa, dar um mau exemplo desse. Como disse o vereador Wagner, Alguém tem que ser responsabilizado. Se o pessoal entende que é o momento de não deixar piorar a situação desse carro, eu sou a favor, eu voto a favor, para se é para deixar piorar, não convém, né? Mas é lamentável o que esse pessoal faz, porque nas estradas aí muitas vezes são muito bons cobradores, então tive esse exemplo também, né? Quanto a essas câmeras, né, que já foi falado aqui, o pessoal me procura, que gostaria muito que de uma maneira ou de outra fosse ativada essas câmeras, que elas estão fazendo falta. Houve objeto aí pela essa linha que onde eu moro, por essa linha mais do fundo do município, que esses carros que conduziram o roubo passaram na rua principal da cidade, né? Tinha outras câmeras em alguns pontos, umas câmeras que não deram a identificação necessária para ser identificado esses veículos. Então, daí não deu de chegar até no ponto final aí para ser responsabilizado alguém, né? Então, eu também sou de acordo de nós pensar de uma maneira ou de outra aí de nós colocar essas câmeras em atividade aí para que isso aí dá mais segurança e inibe os maus autores por aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Gostei das tuas colocações. São... É lamentável mesmo o que acontece. Daí o vereador Wagner, tu queria voltar? Tá, pode
ser. Eu só queria salientar ainda, nosso presidente, o Antunes, por ele procurar, me procurou pedindo a reforma dessas câmeras. Segundo o que ele me passou, quando houve a troca de comando, que ele saiu do município, foi quando aconteceu as câmeras, não sei por quê, porque cargas d'água, parar de funcionar. Inclusive, tem relatos de que até alguns equipamentos, né, do que foi doado para o Concepro, desapareceram. Então, eu acho que isso tem que procurar os responsáveis, né? Ou seja, os anteriores, para a gente ver o que aconteceu, até por que foi desligado, né? Porque eu acho que as câmeras são muito importantes para o município, aqui dentro do município, até para abigeatos, que nem citou o vereador Clovins, que acontece ali para baixo, que é praticamente obrigatório passar por aqui. Então, poderia ver pelas câmeras quem que é os responsáveis. Então, fica esse pedido também, né, para que a gente coloque as câmeras, né? Também reforçar o que o vereador Mirinho falou, e eu apoio ele para a gente fazer um ofício para que o comandante venha e dê explicações para nós o porquê dessas barbárias com o carro que foi doado aqui por esta casa. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Wagner. Gostei. O Itamar daí. Mais algum dos senhores vereadores querem? Vamos colocar o projeto em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos ao projeto de lei 36/2022. Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, instituído e administrado pela FAMURS, como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Monte Alegre dos Campos. O Nilton João Campevini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, instituído e administrado pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, é o veículo oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do município de Monte Alegre dos Campos, bem como dos órgãos da administração indireta, suas autarquias e fundações. Artigo 2º. As edições do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul são veiculadas na rede mundial de computadores no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/famus, podendo ser consultadas por qualquer interessado sem custos e independentemente de cadastramento. Artigo 3º. As publicações realizadas no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul substituem quaisquer outras formas de publicação até então utilizada pelo município de Monte Alegre dos Campos, exceto quando lei federal ou estadual exigirem outro meio de publicidade e divulgação dos atos administrativos. Artigo 4º. As publicações no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul serão realizadas a partir da regulamentação desta lei, que se dará por ato do chefe do Executivo no prazo máximo de 30 dias. Artigo 5º. Os direitos autorais das normas e dos atos municipais publicados no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul são reservados ao município de Monte Alegre dos Campos. Parágrafo único. O município poderá disponibilizar cópia da versão impressa, Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, mediante solicitação do interessado e o pagamento do valor correspondente à sua reprodução. Artigo 6º. As edições do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul atenderão ao calendário designado pela FAMURS, a quem compete o seu gerenciamento. Artigo 7º. As edições do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, instituída pela medida provisória número 2200, dígito 2, de 24 de agosto de 2001. Artigo 8º. Compete ao prefeito municipal designar as pessoas responsáveis pelas assinaturas dos atos do Poder Executivo, ao presidente da Câmara de Vereadores designar as pessoas responsáveis pelas assinaturas dos atos do Poder Legislativo e aos representantes das autarquias e fundações as designar as pessoas responsáveis pelas assinaturas dos respectivos atos a serem publicados no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul. Artigo 9º. As edições do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul são geradas pelo Sistema Gerenciador de Publicações Legais, SIGPUB. Parágrafo único. Os responsáveis pelo cadastramento das matérias no SIGPUB deverão observar as resoluções expedidas pela FAMURS e, em especial, as resoluções FAMURS número 01/2008, 06/2009 e suas alterações posteriores, que dispõem sobre a instituição do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul. Artigo 10. Os atos, após serem publicados no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, não poderão sofrer modificações ou supressões. Parágrafo único. Eventuais retificações de atos deverão constar de nova publicação. Artigo 11. A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão que o produziu. Artigo 12. As despesas com a execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 14. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 5 de abril de 2022. O Nilton João Capellini, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o município a adotar o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, instituído e administrado pela FAMURS, como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Monte Alegre dos Campos. O Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, instituído e administrado pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, é o veículo oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos de vários municípios do Estado do Rio Grande do Sul, bem como dos órgãos da administração indireta, suas autarquias e fundações. O projeto materializa uma necessidade de adesão do município, visto que as publicações realizadas no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul substituem quaisquer outras formas de publicação até então utilizada pelo município de Monte Alegre dos Campos, exceto quando lei federal ou estadual exigirem outro meio de publicidade e divulgação dos atos administrativos. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores e a aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Capellini, prefeito municipal. Bem, não vejo irregularidade quanto à forma do projeto. O município tem que ter um órgão oficial onde são publicados seus atos, leis, enfim. Mas, quanto à aprovação ou não, então aqui cabe aos senhores vereadores analisarem este projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
E temos, por último, o projeto de resolução legislativa 01-2022. Esse aqui não sei se vamos colocar em votação hoje. Foi o Tribunal de Contas aprovou as contas de governo do administrador do Poder Executivo Municipal, correspondente ao exercício 2019. É referente à gestão do senhor Hildebrando de Almeida e do Valdenir Lisboa Pereira. Então, o projeto foi aprovado pelo Tribunal de Contas e tem que ser aprovado também, votado aqui na Câmara, quanto para aprovar ou não as contas do prefeito Hildebrando do ano de 2019. Então, para desaprovar as contas tem que haver uma justificativa, né, dos senhores vereadores e tal. Não sei se todos concordam que seja votada hoje ou, se quiserem, podemos esperar para a próxima sessão. Caso queiram analisar, o processo está na secretaria. Não sei se daí cabe aqui os senhores decidirem se colocamos em votação ou não. Então, deixamos para a próxima sessão, né? Caso queiram analisar o processo, está na Secretaria da Câmara, né? E daí na próxima sessão, então, colocamos esse projeto de resolução em votação.
Vereador Paulo Roberto, tu pode falar daí.
Já tinha cumprimentado a todos, vou dispensar as cordialidades. Eu hoje venho fazer alguns pedidos aqui e até falar uns assuntos que cobraram, fomos cobrados pela aprovação do projeto das cobranças de água, né? Até teve uma funcionária da prefeitura que foi muito indagada por isso. Eu relatei a ela, assim como vou falar agora, que todo mundo, a pessoa que paga em dia sua conta, daí eu não pago a minha em dia, eu vou ter o mesmo benefício daqueles que estão pagando, né? E essas contas que nós aprovamos aqui, até que diz que ia colocar cobrança judicial na água. Na água, não. Pode ter a judicial mais na frente, mas por enquanto só seria advertido a pessoa que tem um débito e dali mais um prazo e seria cortado, né, a água da pessoa. E as judicial seria dívidas mais grandes que se arrastam por anos aí. Então, eu acho que o projeto que nós aprovamos, ela perguntou se nós tínhamos bem consciência do que nós estávamos fazendo aqui. Eu digo por mim, e acho que também os colegas vereadores têm a consciência, que é um projeto que vem para sanar o que vem acontecendo. Vai ficando aquele rabicho para trás de dívida, de todo tipo de dívida, né? Então, isso aí vai reverter o quê? Vem para a saúde, vem para obras, vem para a educação, vem para tudo que é, né, no esporte, lazer, vem em qualquer... Vai ser revertido em asfalto. Então, o município... nós estamos fazendo um poço artesiano, está feito já o poço, só não está ligado. Vai dar 5 mil litros de água a hora, esse poço que foi feito lá. Então, passo do carro, acho que de agora em diante não vai. Nós temos 4 poços artesianos para suprir aquela necessidade do pessoal ali. Dois postos ficam para o lado, no caso, o lado sul do loteamento, e dois para o lado norte, ele que pega todo o loteamento ali, o outro vai ficar... Então, eu acho que vai se revertendo em benefício para a população, né? E o bom pagador, como eu falei para ela, do próprio pai dela, que pagou em certo aqueles terrenos que do tempo, na época do Gilmar, foi beneficiado com aqueles terrenos, ele pagou certinho. Então, daí ele paga certo, daí os outros não, né? Então, tem o refis aí, pode ser parcelado em 36 vezes, então é coisas que a gente, eu acho que nós aprovamos com consciência e como eu falei, os vereadores todos sabem o que estão fazendo aqui, né? Não, a gente não está de brincadeira. Quero até dar os parabéns aí para a administração, no caso do secretário, a máquina era da agricultura, mas a mando estava no braço do secretário de obra. Mas os dois secretários aí na limpeza da margem da BR ali, da RS, né, que está sendo feita, e vai ficar outro parando na BRzinha, né, está ficando exemplar. As ruas do Pasto Caro, que nós tínhamos comentado com o meu amigo Itamar, pedi para o secretário e vou pedir de novo, que acho que está na hora de nós dar uma arrumada aqui. Está ficando séria a coisa lá. Nas áreas públicas aí, ele até foi colocado um cascalho nas frentes da oficina, nos bares lá. Precisa da brita agora, dar uma arrumada, tem lugares, né? Até o seu Pedrinho de Cato me pediu uma brita lá. Pedi para o secretário lá dar uma olhada, ver o que pode se fazer lá no posto da BR, né? Então, isso aí que vai a critério deles. Sobre as câmaras que nós estávamos falando aqui, sobre essas... Nós temos repassado o dinheiro, isso aqui acho que vai para o Concepro. De repente, nós até podemos repassar mais dinheiro para o Concepro fazer esse trabalho, né? Porque não sei se é da parte do Concepro, isso aqui do município. Porque se a brigada... A brigada, não sei o que que... Qual é a jurisdição dela sobre o... monitoramento do município, né? Se é do município, se é ligado à brigada, mas o município, acho que nós temos que dar uma contrapartida boa nessa situação, pelo seguinte: na BR lá nós temos bem amparado de câmera para os moradores, né? Nós pegando ali da entrada, que um pouquinho do ranchinho para cá, até no Moerão, o que passar ali a gente sabe. Agora, até o último abigeato que teve agora, que até tem um rapaz preso ali, e a gente olhando as câmeras, mais ou menos o carro era o mesmo, que tem um cara de Bom Jesus e o outro tem um de Monte Alegre, outro de Vacaria, mas está meio batendo para achar aqueles primeiros que foram matados, as vacas do Noel ali, porco junto, né? O tal do Gol transitava no mesmo sentido. Então ali, por isso que as câmeras são boas. Eu não posso ficar essa noite, um cara me incomodou até uma hora da manhã, me chamando lá na frente de casa. Esse dia estava no meio das casas lá. Então, a gente pede que a brigada até venha mais tarde, porque eles ficam, às vezes, nos bar ali, e é muita gente de fora, né? Então, se eles der uma passada mais tarde, pegar essas pessoas que ficam importunando de noite, né? E uma hora pode não dar uma coisa boa, que se o cara vai entrar no teu terreno, o cara estava invadindo nas casas da frente, diz para eles, o que tu faz aí, rapaz? Não pode andar invadindo terreno aí, né? Então eles têm que... Não digo que a brigada não esteja fazendo um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho. Aquele dia, no sábado, até fui fazer um socorro, passei por eles, estava tudo, a Polícia Federal, estava em 3, 4 carros, tudo, e até que pegar esses rapazes lá, né? Então, mas só que as câmeras nós vamos precisar. Nas principais entradas do município temos que ter câmera aí, porque está ficando séria a coisa. Outro assunto é sobre as paradas de ônibus. Até já falei para o secretário, parece que já estão orçando. Na Vila do Arame ali são 13 crianças que pegam um ônibus ali para ir para a escola, né? Tem 13 ali. No posto de saúde, ali que pegam a creche, aquelas paradas que tem são muito pequenas. E não tem condições de abrigar 2, 3 pessoas aí. O vereador Eroni sabe onde ele passa, que pega o pessoal, né? Então ali, umas paradas maiores ali em frente à creche, o posto de saúde, para o pessoal que vai trabalhar, se abrigar agora no inverno. A parada da 285 lá, que é o pessoal que pega o ônibus da Planalto, também está caindo, né? Então temos que fazer uma parada nova lá. Mas foi já me relatado que vai sair isso aí. Então a gente espera que essas coisinhas pequenas vão sendo sanadas aí. E no mais era hoje, era isso aí. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo Roberto. O vereador Ironi.
Quero cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor jurídico, os nossos colegas da casa, as gurias que trabalham, o seu Euclides que está presente, a dona Andresa, dona Ana, seu Valmor, seu Adão do Mato, que eles dizem, dela agora, Fátima, e o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Eu também queria relatar sobre esse motivo da segurança. Tem muita gente reclamando que está ficando pouco mesmo aqui na nossa região de Monte Alegre, e muito, tem visto muito poucos policiais por aí. Eu não sei como é que funciona daí o comando, que, igual o, eles relataram aí, não sei se depende de mais força do município para que eles atuem mais na área aí que está precisando, né? E também queria agradecer o pessoal aí que estão britando as estradas aí, que pela primeira vez aí no município temos quase todas as estradas britadas, que até o pessoal, muita gente duvidava até de ter na nossa região, que nem nem chovia lá, e roçar as estradas também, foi a primeira vez que chegou a roçadeira hidráulica lá. Então quero agradecer pelos trabalhos aí que os prefeito, o vice, os secretários aí que estão fazendo um excelente trabalho aí, porque está aparecendo bastante serviço em todo o município, não é só numa região, e está muito bom o desenvolvimento nosso, e temos muito a agradecer que continue assim, que nós vamos em frente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Já tinha cumprimentado a todos, eu me sinto bastante seguro que está um colega de quando emancipou Monte Alegre dos Campos, aí seu Adão Beira de Vargas, Adão do Mato, me sinto bastante seguro aqui que ele está junto com a gente aqui, né? Tem que vir mais vezes, seu Adão. Ah, essa galera aí presente, até o seu Euclides também, com certeza vai ter um evento lá, vamos participar lá. Depois a gente vai abrir um espaço aí, seu Euclides. O Paulinho colocou ali a ideia, esse, né, projeto que nós votamos ali de cobrar o pessoal aí que estão devendo aí para o município aí, mas daí disse que uma pessoa cobrou, e várias pessoas me cobraram, né? Várias pessoas me cobraram. Eu estava dizendo, digo, como é que a gente quer ter uma boa administração se a gente está devendo para o município? Ou a gente conversando com o prefeito, ele disse que tinha uma dívida, né, de uns 500 mil reais, né? Só de água, 500 mil reais. Vejam só, como é que eu quero uma boa administração se, na verdade, eu estou devendo para o município e não acerto? Não, então eu tenho que querer asfalto, eu tenho que querer britador, brito nas estradas, eu tenho que querer isenção de horas máquinas, mas eu tenho que também contribuir também. O município é obrigado a ter receita, senão não tem como o município andar, né? Então, eu acho que o prefeito está certo, tem meu aval, eu digo em público, aí, e o pessoal que está assistindo pela live, o Facebook, pode dizer, não sei se vai ser bom ou vai ser ruim para mim, e para os vereadores, tenho certeza que os colegas vão ter a mesma ideia minha, né? Eu aprovei, e se voltar de novo outro projeto, com certeza irei aprovar, né? Porque a administração é das melhores de todos os tempos do Monte Alegre dos Campos. Então nós temos que elogiar e temos que ajudar, né? Não por mínimos valores aí, aqueles que têm mais, que mais reclamam. Várias cobranças me fizeram por telefone, como tu vai aprovar um projeto desse? Digo, não, projeto eu aprovo de novo, se voltar de novo eu aprovo mais uma vez. E a respeito do carro também, aí pode ter certeza aí que eu irei mandar um ofício para o nosso comandante, o Lemes, né, que para vir dar uma explicação nesta casa, o que é que aconteceu aí, para de repente existir até alguma punição a essa gente que fez isso aí. De repente eu não sei quem, né, não sei se é eles, ué, mas é uma falta de um pouco de responsabilidade. A gente se empenhou, eu, o Mirinho, todos os vereadores aí, para doar um carro, né, para a segurança pública aí do nosso município, que eu acho que é um bem muito precioso, que nós temos segurança pública aí. Então eu acho que é lamentável, né? Então quando eu vim suplementação de verbas aí para ajudar na gasolina, coisa parecida, a gente vai pensar duas vezes para aprovar, né? Porque, de repente, a gente doma um carro que hoje eu acho que é em torno de 50, 60 mil, um carro daquele, né? Então, e de repente vira nisso, né? Então daí fica um pouco difícil. Claro, nós precisamos da segurança. E a respeito às câmaras aí, é muito importante, tá? E no nosso município aí, né? As câmaras para ver quem entra, quem sai, a respeito do abjeto, até que deu uma parada, mas tem épocas aí que é demais, né? Isso aí, ó, inclusive, uma vítima, o meu colega, que fomos colega na Câmara, seu Adão do Mato, teve que parar de criar o gado por causa do abjeto, né, seu Adão? Então, isso aí é lamentável, né? Lamentável, tinha um gado excelente ali, aconteceu isso de um produtor ter que parar por causa disso, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem, que a segurança e câmaras é uma segurança que vai mostrar a eles, né, o que aprontam no nosso município. Bem, gente, já estou alongado bastante. Muito obrigado a todos. Obrigado, seu Adão, pela informação. Isso é importante, a gente está todo mundo ligado, né, que com certeza vão diminuir bastante esses atos de vandalismo no nosso município. O vereador Jonas.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, pessoal que está presente nesta noite, proprietário do Campo Xadai, seu Adão, seu Amor, dona Andresa, todos que acompanham os trabalhos desta noite. Quero começar minha fala hoje, falando a respeito também sobre o projeto anterior aí, que nós aprovamos sobre a cobrança das águas, né? Eu também fui indagado aí, viajando aí, por duas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, aí conversamos, aí eu esclareci os fatos, né? Porque hoje passamos por um período de seca, onde teve racionamento de água em algumas localidades, e aí a gente vem falando sobre o trabalho que o Executivo vem fazendo para amenizar e para acabar com a falta de água em Monte Alegre, né? Isso requer recursos, né? Verba, dinheiro. Então, eu passei para essas pessoas e continuarei passando para quem me perguntar, porque nós precisamos resolver os problemas das águas, mas também precisamos de ter orçamento, né? Então, cada morador aí que usa das águas públicas tem aí o seu direito também de estar ajudando os cofres públicos para ser e continuar a resolver esse problema das águas. A questão também eu queria mencionar sobre a parada de ônibus aí da Capela da Luz, localidade essa que já foi iniciada, e a casinha, uma casinha de tijolo à vista, a qual está em bom andamento. Acredito que mais alguns dias aí estará pronta aí para a localidade estar se beneficiando aí com essa parada de ônibus que já está pronta, né? Mas através de algum serviço que estava sendo feito nessa localidade, ela ficou um pouquinho para depois, mas já está em um bom andamento. E sobre as estradas também, aí tem essa, estou sabendo aí, acompanhando e vendo, né, as estradas britadas. Estou aguardando também a estrada ali de Moerão, que liga a BR-285, né, que também o prefeito já me passou que vai ser usada uma verba aí da consulta popular, né, para britar aquela estrada. E já cobrei também que fosse feita a roçada daquela estrada, né, uma estrada que já faz algum tempo que eu venho cobrando que seja feita a roçada dela. E vamos aguardar aí que antes de britar ela, que seja feita essa roçada, que com certeza, da forma que o rapaz aí vem roçando, com certeza vai, por um bom tempo, não vai precisar roçar, né? Porque o rapaz que vem desenvolvendo esse trabalho, ele vem desenvolvendo de uma forma muito bem feita. E no mais, seria isso. Parabenizar, então, o Executivo que continue, né, com os projetos que estão em andamento, aí, mais esses quilômetros de asfalto que vai ligar até ali a cruzilhada do Ranchinho, né? Então, são coisas que, aos poucos, aí estão aparecendo e esperamos que até o final dessa gestão, muito mais nós, aí, com os vereadores, prefeito e secretários, possamos desenvolver para que a comunidade aí, se sinta acolhida e se sinta valorizada, né? Quando foi aí na urna, depositou o seu voto de confiança para cada vereador, para o prefeito que foi eleito, então que possamos hoje também retribuir em benfeitorias e trabalho para a comunidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Vereador Wagner Almeida.
Boa noite a todos. Eu já havia cumprimentado aos novos colegas e ao pessoal que assiste aqui presente e pela live no Facebook. Complementando o que eu havia falado sobre as câmeras, eu acho que é muito importante as câmeras que o vereador Paulinho citou, das casas, mas seria bem importante, é muito importante, o pessoal do policiamento, tendo as câmeras à disposição, que eles podem olhar no monitor a todo momento, né? Além da gravação que já fica com eles, eles podem cuidar em tempo real. Então eu deixo essa indicação para que a gente faça esse repasse ao Concepro, para que seja feita essa manutenção nas que já tem e faça e colocar mais em alguns pontos estratégicos que ainda não tem. Venho deixar um pedido da comunidade de São José, que por lá estive no sábado, e me deixaram um pedido de patrulhamento naquela localidade, que as estradas estão ficando bem ruins para lá. Em alguns locais até em péssimas condições. E também deixar o pedido para o secretário da roçada naquela localidade, que não foi feito ainda nesta administração. Então eu deixo o pedido. Inclusive, na segunda-feira passada, o ônibus que faz o transporte social teve problema no morro, tendo que pedir para o pessoal da comunidade puxar o ônibus, que ele não conseguiu subir no morro, em função que a estrada está naquele local em péssimas condições, e também há bastante árvore caindo dentro da estrada, na qual ele foi desviar uma dessas e não conseguiu mais sair dali. Então fica esse pedido para que seja feito o reparo nessa estrada e, se possível, o britamento também, que neste local não foi feito o britamento. Acredito que vai ser cedido o espaço para o seu Heraclides fazer o convite, mas desde já eu deixo aqui o convite para o primeiro almoço do Cordeiro no Campo El Shaddai, do nosso amigo Seu Heraclides. Então já fica o meu convite, todos os cidadãos de Monte Alegre e também dos municípios arredores. Também venho deixar um pedido, novamente, que eu tenho sido cobrado, e o pessoal vem me pedindo bastante, sobre o campeonato no município. A gente até tem conversado com o vereador Mirinho sobre esse assunto bem seguido, e o pessoal vem cobrando bastante sobre esse assunto de um campeonato de futebol no município, onde que a população gosta bastante e é de bastante interesse público. Então fica também o pedido para que se promova o campeonato no município. No momento era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Wagner. Vereador Valdenir Mirinho.
Já havia cumprimentado a todos, dispensas cordialidades. Só aproveitar o gancho aí dos vereadores, a questão das cobranças, das tarifas que passou pela casa, alguns vereadores receberam algumas críticas, né? Mas eu sempre defendi a legalidade e a cobrança dessas dívidas que estão em atraso. Porque aquele munícipe que contribui, que paga suas dívidas em dias, ele deveria ser tratado de uma forma diferente, né? Ser atendido quando é solicitado o serviço, porque aí se tu acaba fazendo para as pessoas que não pagam o que tem de contribuições, você tem o mesmo direito, aí penso que é desigual. Ou é cobrado para todos, ou isentamos todos, né? Porque existe a lei, e se existe a lei tem que ser seguida. É justo que algumas pessoas critiquem esse tipo de ação, porque são projetos antipopulares, né? Mas nós precisamos fazer com que essas questões, esses dinheiro entrem no cofre do município, para que isso se torne em serviços de volta para a comunidade, que seja feito melhorias. Se eu quero causar uma ofenda na minha casa, eu tenho que contribuir com tributos ou com as horas máquinas que eu faço na minha propriedade, eu preciso contribuir, preciso pagar para que outras pessoas tenham esse direito, né? Agora, se eu não pago e eu estou tendo serviço, isso é injusto com quem paga. Eu acho que é importante, as pessoas precisam entender. E só está sendo cobrado de quem não paga. O bom contribuinte não está sendo cobrado, não está sendo lesado. O que eu peço que nós, como vereadores, vamos fiscalizar e cobrar, e se tiver alguma irregularidade, nós temos que apontar, é que se não vai haver politicagem, né? De que, porque o cara é meu amigo, passa batido, vou lá fazer a inscrição, estou em déficit com o município e vão fazer igual. Isso eu quero cobrar do secretário e se existir, quero levar para o prefeito. Porque me parece que o prefeito está querendo pôr a casa em dia, então vamos colaborar. Mas que o secretário também veja isso. Tem pessoal que faz a inscrição de serviço, outra reclamação que a gente tem escutado muito ali, como eu trabalho no posto, então as pessoas me cobram muito, a questão da ordem de serviço, né? Então, eu chego lá, me inscrevo, faz 90 dias, um ano que estou inscrito, meu serviço não é executado, daqui a pouco eu chego na sexta-feira, no sábado eu sou atendido. Cara, eu acho que não é justo, né? Eu acho que se tem é para funcionar, né? Eu acho que é para seguir uma agenda, né? Claro que dentro vai trabalhar na comunidade, então se cria essa agenda e se faz o trabalho. Né? Eu acho que isso é importante nós, como vereadores, cobrar do secretário. Os secretários estão ali, são cargos de confiança do prefeito, mas nenhum é insubstituível. Né? Qualquer um deles pode ser trocado no momento que o prefeito achar que não está fazendo serviço como ele gostaria que fosse feito. Né? Uma questão até que estou conversando com a coordenadora do CASA, Fabrícia Pelissari, pessoal do Ranchinho tem me pedido aí dos projetos sociais, que aquela comunidade há muito tempo está desassistida. Né? Então, até sugeri para a Fabrícia que promova uma reunião lá na comunidade e que veja os projetos que se tem disponível, o que, se encaixa melhor para a comunidade. Isso é bom para a coordenadora do CRAS, que onde esses projetos estão saindo de maneira bem sucedida, e outras comunidades estão querendo. Né? Então, isso é importante, acho que um trabalho importantíssimo que a Fabrícia está fazendo aí na Enxovia, Capela Lu, Espaço do Carro, e vai se estender em todo o município. Né? A questão da Brigada Militar, esse impasse que nós estamos tendo na Câmara, eu acho justo que se faça esse ofício. Me parece que hoje o comandante da Brigada na região é o comandante Tenente Cláudio, né? Não é mais o Lemes. Então a gente faça um ofício, né? E que se, no mínimo, o Tenente venha e dê uma justificativa plausível para essa casa e para a comunidade, porque nós somos cobrados na rua, né? Nós somos cobrados. Tá, mas como é que vocês... Ajuda a brigada e daqui a pouco tá tendo problemas. Né? Então, que se dê essa justificativa plausível para nós aqui, e nós queremos continuar ajudando a Brigada Municipal de Monte Alegre, porque é unânime que o cidadão do bem, ele quer segurança pública. Ele não quer ver os abigeatos acontecendo no município, não quer furto no município. Então, nós precisamos continuar ajudando a brigada. Mas nós também... queremos sentar legal, queremos no mínimo essa justificativa plausível que o comandante vem aqui e forneça para essa casa. Né? Muito obrigado, hoje seria isso.
Obrigado, vereador. Os vereadores inscritos está encerrado. Vamos às liderança do MDB, Clóvis Tavares, vereador.
Já havia cumprimentado a todos. Hoje eu teria para minha fala sobre estradas. Enquanto nós conversamos com prefeito, vice-secretário sobre estradas, e eu sempre sugiro que, a princípio, o prefeito disse que ia fazer o britamento das estradas principais que dava acesso até as comunidades. Achei muito boa, né, que era o primeiro passo, né? Mas eu sugiro que seja também dada uma atenção especial para as estradas do transporte escolar, porque uma estrada usada por a maioria dos munícipes, né, diariamente, através dos seus filhos que se deslocam para vir ao colégio, né, e com essas chuvas aí que nós precisava tanto dela, nossas estradas começaram a apresentar alguns probleminhas em alguns pontos, né? Não precisa ser feito um britamento em todas elas, mas assim em pontos de cada uma delas, porque sempre vai aparecer aquele ponto que necessita de uma caçamba ou às vezes de duas, né? Então eu sugiro que o secretário aí, o prefeito, dê uma olhada nesse ponto aí, que nós não vamos passar mais por, de repente, problemas de atraso do pessoal aí, dos alunos até deslocamento para o colégio aí, né? Quanto à questão do meu voto para ser botado em dias as cobranças aí, eu até não tive cobranças diretamente para mim, mas eu acho que também votei por uma coisa certa, porque eu gosto das coisas justas, e nós fomos escolhidos pelo povo para ser cobrador, fiscalizador dos nossos administradores, né? Mas para nós cobrar, para nós querer as coisas certas, para nós querer que o município ande no rumo certo, que sejam feitas as melhorias que este município precisa, eu acho que precisa também nós, cada um, fazer sua parte. Porque cada um fazendo sua parte, pode saber que não vai ser cobrado, não vai se enfrentar problema no seu dia a dia aí. Então, a minha posição foi essa e acho que agi da maneira certa. Quanto à parte administrativa, eu quero deixar meu pedido para o secretário de obras, eu acho que cabe a ele. Tem uma guarita próximo da minha casa, o pessoal, eu não ocupo, e o pessoal que ocupa está pedindo que ela seja mudada para uma outra encruzilhada, que tem os alunos, que daí faz o embarque para vir para o colégio. E nessa época de inverno, agora vai vir, está vindo bastante chuva aqui, está sendo muito necessária a mudança dessa guarita. Eu pediria também para o secretário que fosse possível um dia desse deslocar uns funcionários para fazer essa mudança dessa guarita, que seria importante, beneficiaria muitas pessoas, no caso lá, e certamente as crianças, né, que é os que mais tem que ser cuidado, porque não pode falhar a aula por uma gripe ou por não tem um abrigo na hora do embarque do ônibus. Hoje era isso, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. O vereador do PP.
Uma boa noite ao Paulinho, ao nosso assessor Dr. Marcos, os demais companheiros, as meninas da casa, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, o pessoal aqui presente, também o seu Valmor, a dona Ana, a dona Andresa, o rapaz do Xadai, o seu Lacrides, o seu Adão do Mato, sua esposa, todos sejam bem-vindos a essa casa. Começar minha conversa, primeiramente eu queria agradecer ao secretário de obras, que a estrada de São Francisco até aqui na sede estava ruim, e começaram a patrulhar direitinho lá, né, desde lá de baixo da capela, e estão botando brita, estão ajeitando, tá ficando boa, que é uma estrada de bastante movimento, né, bastante movimento, e puxa um brita aí, requer bastante manutenção. Outra coisa também, quero agradecer ao prefeito, como o ônibus da faculdade, ele iria até Santo Antônio só, e recolher os alunos, pedindo o capelino ali, ele vai descer, está descendo até lá na Holanda. Então, se alguém precisar, alguém que vai alguns dias, uns sim, uns não, ele está indo até na Holanda recolher o pessoal. Não está indo até São Francisco porque não tem ninguém, né? Não tem ninguém lá na localidade. Outra coisa que eu queria deixar claro, sobre a torre de internet nem chovia, eu estive falando hoje com o rapaz que faz a instalação, no máximo 15 dias é para estar funcionando. Vamos analisar bem, mas a princípio seria duas torres nem chovia para poder cobrir o sinal. Também outra coisa, até o nosso amigo estava falando ali, tem bastante gente, de repente, enganado com isso. Tem bastante gente pedindo que quer sinal de telefone. Essas torres servem só para sinal de internet, né? A de telefone a gente está trabalhando para o próximo ano, daí, colocar mais torre de telefone. Tem umas pessoas no passo do carro que estão pedindo que querem o telefone, que o telefone da Vivo não funciona. Isso serve sim para fazer ligação, mas depende da pessoa ter um aparelho desses mais novo, né? Daí fazer ligação via Wi-Fi, né? Daí ele vai ajudar. Mas no mais, acho que era isso. Dizer também que, de acordo com essas câmeras também, isso faz bem. Eu tenho lá em casa também, a gente ajuda muito esse vídeo monitoramento, né? Eu sou de acordo em colocar nas esquinas, pelo menos, né? Na principal, né? Para a gente sanir esses roubos, né? Era isso aí, presidente, por enquanto, obrigado.
Obrigado, vereador. Liderança do PDT Itamar.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, o senhor Assis, os senhores vereadores, o nosso assessor jurídico, o doutor Marcos, os funcionários dessa casa, as pessoas aqui representando as comunidades presentes e também o pessoal que nos acompanha através do Facebook. Hoje tem alguns assuntos a serem tratados, mas quero começar falando de algumas indicações que estão encaminhando para o Executivo, né? A indicação do número 10, que vem de encontro com os funcionários, né, buscando uma igualdade aí, né, nos pisos salariais. Eu sei que o município não tem como equilibrar tudo de uma vez só, né? Não estou aqui culpando A, B ou C, mas enquanto eu estiver nessa casa, quero estar tentando buscar igualdade pelos setores aí, né? Buscando essa igualdade salarial. Então, a indicação número 10 fala o seguinte: sugiro ao Executivo que seja alterado o artigo 1º da Lei Municipal 569, de 2 de 6 de 2009, que altera o plano de cargos e funções e dá outras providências referentes aos cargos de provimento efetivo, em especial a alteração do piso básico salarial. Inciso 1º, Grupo de Saúde e Assistência Social. Sugiro que o cargo de técnico de enfermagem passe dos atuais 3,7 PBS para 4 PBS. Haja vista que esse cargo, além de exigir ensino médio, exige também nível técnico para o provimento do cargo. É um reajuste pequeno, né? Não são tantos profissionais, mas outros técnicos, outros cargos técnicos recebem o piso 4. Então, a gente buscando, trabalhando na questão de igualdade, deixa essa sugestão ao Executivo. O cargo de auxiliar de saúde bucal, eu até escrevi que passasse dos 3 pisos básicos salariais para 3,7. Mas há uma correção aí que pode ser, o prefeito pode olhar com carinho aí e ser elevado aos 4 pisos salariais. Eu não, como na semana foi meio corrida, eu não tive tempo de conversar com o pessoal, né? Então eu não sabia se o curso deles é um curso técnico ou apenas de formação. Sabia que tinha um curso, mas não sabia se era técnico ou apenas de formação. Então eu pedi como se fosse nível médio. Mas nada impede do prefeito analisar com carinho e passar aí para os 4 pisos básicos salariais para ter uma maior igualdade em todos os níveis técnicos. Tá. Inciso 2º, grupo de atividades administrativas e técnicas. Sugiro que o cargo telefonista, que hoje está nos 2,7 pisos salariais, passe para 3,7 para ter igualdade com os demais do nível médio. Sugiro também que o cargo de agente administrativo auxiliar passe dos 3 pisos básicos salariais para 3,7. Também visando os princípios da administração pública, né, nessa propositura à impessoalidade. A impessoalidade é a mesma questão da igualdade, né, buscando sempre estar parecido aí nos salários. Né. Além do mais, se não todos, a grande maioria dos agentes administrativos exerce mais que uma função, além da deles, outra função. E assim, algumas de assessoramento, de chefia, o que daria direito à função gratificada, né, pelo nosso regime jurídico dos servidores. Então, conforme o artigo 5º e o artigo 6º da Lei Municipal 062 de 12 de 1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos de Monte Alegre do Campos da Alta Providência, a lei lhes dá direito a sim função gratificada. Como hoje, acho que, não sei se tem alguém recebendo função gratificada, acho que pedir um ajustamento de salário através desses do piso salarial, acho que seria uma solução. Outra indicação, né, que é a 11, é com relação às indenizações aí de motoristas, principalmente, que frequentam os municípios aí da Muxé, dos Campos de Cima da Serra, que hoje é pago cada refeição R$30. Para quem viaja, não ganha diária, é reembolsado até no máximo R$30. A minha indicação é que para o almoço seja de 45. Sendo que o café da manhã ou janta, dificilmente janta, né, quem vai aos municípios da Muxé, pode continuar nos mesmos 30, mas no almoço seja 45, porque hoje subiu demais as coisas, e quem quiser almoçar um almoço normal vai pagar de 40 para mais, né? É difícil de encontrar aí nos municípios aí, nos Campos de Cima da Serra, um almoço menos de R$40. Então, nesse caso aqui, seria o artigo 2º, né, da lei 1193, ficaria com a seguinte redação. Nesse caso em que o deslocamento ocorra dentro dos municípios integrantes da região da Muxé, desde que não haja pernoite, não serão pagas diárias, e sim indenizações eventuais, despesas com transporte e alimentação. Esta última limitada ao valor de R$ 45,00 para almoço e R$ 30,00 por refeição para as demais, mediante apresentação de documentação com probatórios da despesa. Então, fica aí essas duas indicações aí com relação a uma melhorada no piso salarial aí do pessoal, né, buscando uma questão aí de igualdade, que são, vamos dizer assim, princípios da administração pública, né? E eu sei que dentro do nosso município tem muitas diferenças e vem ao longo dos anos, mas aquilo que a gente puder conseguir conciliar, eu acho que vai ajudando. Com relação ao que foi falado no projeto ali da brigada, né, da questão do conserto do carro, eu queria dizer o seguinte: em todas as classes existem os bons e existem os que não prestam, os perversos. Só que a brigada é uma instituição séria, tanto quanto a Polícia Civil, quanto a PRF, quanto qualquer uma outra, e que são órgãos nossos de segurança. Eu acho que não podemos generalizar brigada militar, tudo errado. Não, eu acho que talvez quem errou deve pagar. Eu acho que o doutor Marcos, o presidente, aí, talvez de alguma forma entrar contra, mas eu acho que o pessoal que estão aí estão querendo trabalhar. E até eu vi que o colega lá, o Rony, colocou, mas tem muito pouco policial aqui no Monte Alegre. Isso é o interesse do prefeito, do administrador, que tem que ir atrás. O município tem direito a 5, tá? Geralmente tem 3, mas ele tem direito a 5. E aí, isso, o município tem que mostrar esse interesse lá e cobrar do batalhão, lá de quem comanda lá, para que tenha mais gente aqui à disposição. Então, essa é uma questão. Tanto é que eles não têm ficado aí durante a noite, eles vêm aí, ficam até os horários do banco e vão embora. Então, é uma questão que tem pouco efetivo, porque não está sendo cobrado deles lá essa questão. Quero pedir desculpa até por não comparecer na sessão solene hoje mais cedo, né, em homenagem ao pai do senhor Adão, né, que meus dias aí no meu currículo não pude comparecer. Peço desculpa aí, senhor Adão, peço desculpa ao vereador Cláudio, né, que fez a indicação aí, mas estamos juntos. Quero parabenizar também os senhores vereadores que tiveram de aniversário, senhores, só o Cláudio, né, o nosso assessor, o doutor Marcos, e a Kelly, nos últimos dias, tiveram de aniversário aí, desejar muitos anos de vida e muitas felicidades. Parabenizar também a administração lá pelo acostamento que está sendo feito lá no Pasto Carro, né, o vereador Paulo falou sobre isso. Acho que é importante tu concluir as obras fazendo bem feito, porque senão daqui a pouco vai ter que estar remendando, por uma reivindicação lá atrás que a gente acabou fazendo, né? Todo mundo pediu isso, na verdade. Então, que bom que foi feita uma parte lá, espero que seja feito em tudo, né? As partes, principalmente as partes mais baixas, né, para fazer um encosto ali. E gostaria de falar também das roçadas, já falei com o secretário, né? Ele me disse que tudo está atrasado hoje porque a roçadeira tinha quebrado aí um tempo e foi peça cara que dependeu de licitação. Então, mas o pessoal do Filho dos Moisés lá, que estão reivindicando, também a nossa própria estrada lá, que está fechando o túnel aí, mas eu acho que é por tudo, né? Mas se ele puder dar uma olhada, de repente, aquelas prioridades onde estava muito cercado e que são estradas pequenas aí, fica o meu agradecimento. Coisas importantes também temos a falar. Hoje à tarde eu recebi uma ligação do deputado Afonso Motta e, graças a Deus, aí confirmando uma emenda aí de 150 mil aí para Monte Alegre dos Campos. Não vai ser na área que eu gostaria muito da agricultura, embora eu sei que a saúde é muito importante para o município, mas a secretaria também que atende de alguma forma e vai ajudar aí na compra de algum veículo aí para socorrer a secretaria. Não que eu ache que a Secretaria da Saúde não mereça. Eu passei pela Secretaria de Agricultura e sei da dificuldade de deslocamento de veículos aí. Muitas vezes o pessoal se queixa. O secretário não vem olhar o serviço. Bom, assim, não tem como ir, de bicicleta é longe, aí é ruim, né? Então fica difícil. Então eu gostaria que fosse para a Secretaria da Agricultura. Bem provável que vai ser para a saúde, mas vai estar aí ajudando o município aí a se deslocar para outros municípios, né? Um veículo aí, né? Provavelmente vai estar tá vindo em seguida. Então é isso. Muito obrigado, presidente. Até a próxima.
Obrigado, vereador. Vereador do PL, Wagner Almeida.
Já havia cumprimentado a todos. Vim falar um pouquinho do projeto de indicação do vereador Itamar sobre os profissionais de saúde bucal. Tive conversando e eu já me manifesto a favor, vereador Itamar, sobre o reajuste de salário de todos os profissionais do qual o teu projeto fala, inclusive os de saúde bucal, para emparelhar para quatro pisos, porque eles também têm formação e precisam pagar uma taxa anual para eles poderem atuar como profissional. Então, já me manifesto a favor, né, da sua indicação, e só tenho a parabenizar a tua indicação. Também venho parabenizar a atual administração. O ano passado, fiz o pedido para que o ônibus do transporte da noite, que transporta os alunos para faculdades, enfim, quem faz curso ou estuda à noite, fiz o pedido para que ele fosse além daqui da sede, que ele descesse mais para baixo, que teria alunos que estavam reivindicando o transporte. Agora, este ano, já ele está descendo agora, vai descer até no seu Orlando, então venho parabenizar por esse feito do prefeito. Eu acho que é bem importante a educação e o estudo, né? Também venho fazer uma indicação para a administração fazer uma cancha de bocha na comunidade de São Judas, que eu tive bastante pedido do pessoal por lá. Está sendo feita a oficina de educação física nas quartas-feiras lá, e eu tive esta reivindicação do pessoal de lá para que fizesse um centro de esportes para eles, alguma coisa de esporte para eles. Como o campo do futebol talvez não seja viável ou de difícil conseguir, difícil de conseguir a área, porque eu já tentei quando estive no departamento de esportes, já tentei conseguir uma área lá para que a gente conseguisse fazer um campo, não tive sucesso. Então o pessoal me pediu agora que, se a atual administração conseguisse fazer uma cancha de bocha, eles já ficariam bem felizes, que teriam um lazer no final de semana. Eu acho que o trabalho é muito importante para todo mundo. Todo mundo depende de trabalhar, mas o esporte é de fundamental importância para todas as pessoas e de todas as idades. Tem quem gosta de jogar futebol e pode. Então tem aqueles que talvez já já esteja com mais idade, talvez já passou a época do futebol, e que gostaria de fazer uma atividade, jogar bocha. Então, eu acho de fundamental importância, integra a comunidade, até mesmo para que no futuro a gente consiga fazer uma integração de comunidades, talvez aí fazer um torneio de bocha, pensando mais além. Também venho pedir para todas as comunidades que estão sendo contempladas com as atividades físicas ou as oficinas que estão sendo realizadas nas suas comunidades, para que o pessoal participe, para que o município disponibilize deste recurso em vão. Então, eu peço a todas as comunidades que estão sendo contempladas que participem, porque tem outras que não estão sendo contempladas, que querem ser contempladas. Então, deixo aí o pedido para que todas as comunidades que estão sendo contempladas participem das atividades físicas, das oficinas e assim por diante. Novamente, aqui na tribuna, quero parabenizar a família do seu Abel, em memória do seu pai, que hoje recebeu a agremiação ali da estrada com o nome dele. Parabenizar sua família, uma família exemplar para o nosso município, por isso o seu pai recebeu o nome dele na estrada. Também parabenizar o Clavinho, que fez a indicação do projeto, né, para que fosse agremiado a família do seu Abel. E no momento era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Agora, antes de encerrar, eu abri um espaço para o seu Euclides, se quiser ocupar a tribuna aí para... Está à vontade, seu Euclides.
Quero parabenizar a todos e dar boa noite a todos os vereadores aí, as pessoas que estão presentes e os que nos assistem aí, né? Aqui, essa vez, estamos de novo aqui junto com vocês, né? Essa vez não viemos aqui pedir nada, viemos aqui convidar vocês aí para nós participar de um evento que estamos fazendo ali no Camping El Shaddai, né? Onde a gente sempre teve o anseio ali de fazer esse evento, que seria isso relacionado à ovelha, que nós lidamos com ovelha ali, temos um grupo de criadores de ovelha, e movimentando aí o turismo rural da nossa região, né? Que estamos fazendo aí junto com o grupo nosso aí, o Astormac, né? Já era para a gente ter feito aí há 2 anos atrás este evento, né? Mas motivo aí do corona aí, a gente teve que ir devagar aí, com calma, porque estava ruim a coisa, né? E a gente vindo aí que parece, quase tendo certeza aí, que a medicina venceu o corona, né? Porque quando começaram a vacinar aí, a gente viu que enfraqueceu o corona. E a gente conversando com pessoas aí, mais autoridades, né? Eles nos deram o ok que poderíamos fazer esse evento, né? Então, viemos aqui a convidar a todos vocês aí e os demais presentes aqui e quem nos assiste aí, que venham estar junto conosco aí o dia 24 de abril aí. Vamos fazer um primeiro almoço do Cordeiro de Monte Alegre dos Campos. Agradecer a administração aí, que no geral aí estão nos apoiando aí de uma maneira extraordinária. Estou muito contente aí, que digo para vocês, olha, está muito bom. A gente está sentindo aquele apoio, que é difícil a gente ver alguém que vai fazer um evento ser apoiado como eu estou apoiado lá. Então, agradeço de coração mesmo, não vou citar nomes, quero dizer um geral todo, porque aonde a gente precisou, todos estiveram junto com a gente nos apoiando. Enquanto era isso, muito obrigado. E fica o convite a todos aí. Se alguém precisar de um cartaz, eu trouxe ali junto comigo. Precisarem de algum ingresso, a gente trouxe ali. Se alguém precisar de um bloquinho para vender algum ingresso, a gente tem ali, né? Quero dizer para vocês assim que já superou o dobro da nossa expectativa, sabe? A gente tinha uma expectativa e já superou o dobro, sabe? Então, está muito bom, a gente já se preparou melhor com colocações ali para hospedar o pessoal, né? A gente sente, assim, que o povo está aceitando bem esse almoço que a gente está fazendo pela primeira vez na região aí, né? Então, o povo tá gostando. No momento era isso, agradeço pelo espaço aí e até o dia 24 lá no Campo El Shaddai. Obrigado.
Obrigado, senhor Euclides. Não havendo mais nada a tratar, eu convoco os senhores vereadores para dia 20, agora próximo, dia 20, lá na Agroindústria Carraro, daí. Vamos fazer uma sessão lá, né? Depois vai ser no, acho que no Guerra, depois no senhor Euclides, uma promessa, né, que a gente fez. E acho que os colegas aí têm a certeza que vão aderir a essa ideia, né, e vamos fazer essa exceção lá. É importante para nós divulgar, né, o turismo rural, né, do nosso município, que é importante também, né. Nós temos, todos os municípios têm, por que não temos? Claro, temos, mas não é uma coisa organizada ainda 100%, né. Então, e vai ter uma janta lá, daí eu gostaria de saber se, ou vocês queriam um tempo para confirmar, daí se, que daí a gente teria que dizer para o pessoal lá. Daí o valor é 35 pila, é um valor bem simbólico, né? Vai ter suco, vai ter, né, bebida, é simbólico, e a gente dá uma força também para o pessoal da Agroindústria Carraro, né, que é uma Agroindústria Carraro, é a única do nosso município, né? Então temos que apoiar, né, seu Cláudio? Com certeza vou trazer a família. Mas claro, com certeza, o valorzinho é baixo, né? Então, estão convocados, senhores vereadores, eu gostaria que se desse para confirmar, eu confirmava hoje mesmo, né? De repente, já confirma hoje? Vocês aí confirmam hoje, daí que a janta lá? Daí tu me dá uma ligadinha, daí o Mirim se confirma já, né? Paulinho confirma, né? E daí eu queria encerrar essa sessão, né? E depois nós vamos conversando, vamos confirmando, vamos anotando, né? Está encerrada por hoje a sessão. Muito obrigado a todos e o pessoal que está nos assistindo aí. Muito obrigado.